Rádio Tech Entrevista.
E minha entrevista a partir de agora é com o nosso gestor interino da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, o Thiago Teixeira, que está aqui na linha e conversa com a nossa Rádio Tech a partir de agora. O assunto é saúde e também vamos falar um pouquinho sobre a febre amarela, vamos fazer um balanço dos trabalhos da saúde ao longo do ano passado. Thiago, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Tech.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite.
Thiago, vamos falar um pouquinho, ano passado... Eu sei que você não ocupou esse cargo o ano todo, mas você está na gestão da saúde desde o início do ano passado e tem sido um desafio para a gente aqui da saúde, né, lidar com essa questão tão importante. O que, que você destaca, Thiago, das conquistas que foram aí, que nós tivemos a cidade de Jundiaí ao longo de 2017?
Sim, de fato foi um ano, o ano passado foi um ano muito difícil, né, para a saúde pública. Eu estou na saúde pública já há 14 anos, né? Aqui em Jundiaí já vai fazer meu quinto ano, inclusive, né? A gente percebe que o ano passado foi um momento muito difícil considerando os déficits trazidos do ano anterior, né? Do ano de 2016, né? A gente pega só a saúde pública, ela entrou dia 1º de janeiro de 2017 com 22 milhões em atrasos, né? E quando a gente fala em atraso, a gente está falando com fornecedores, né? Medicamentos, insumos, né? E também no Hospital São Vicente, que a gente abriu o ano com 21 milhões de déficit de curto prazo, né, também devendo para fornecedores, empresas de limpeza, de lavagem, de tudo, e também 43 milhões provenientes de empréstimos bancários, né? Então ele foi um ano que a gente teve que reorganizar todo o modelo financeiro e orçamentário aqui da Unidade de Gestão de Promoção de Saúde. Foi um ano muito duro, muito difícil, né? O que a gente conseguiu avançar durante o ano, além de conseguir colocar a casa em ordem, né? Qual a importância de colocar toda a parte orçamentária e financeira em ordem? Porque a gente passa a comprar melhor e poder entregar melhores serviços de saúde para a nossa população, né? Mas no ano passado a gente iniciou o ano com 100 dias de governo com o programa Saúde em Dia, conseguimos desafogar grande parte das filas de espera que tínhamos, né? 33% das filas de espera para especialistas, exames de imagem, de análises clínicas, praticamente 95% da demanda reprimida foi toda equalizada durante o ano. Conseguimos 3 novas ambulâncias do SAMU para poder aprimorar ainda mais o atendimento da nossa rede de urgência e emergência. Mas acho que o grande desafio nosso do ano passado foi a reformulação do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, né? Era um hospital que, como já disse aqui, 21 milhões de dívida de curto prazo, 43 milhões só devendo para banco. A gente conseguiu remodelar, colocar o comitê de crise dentro do hospital, organizar sua assistência, no que nos permitiu reduzir 2 milhões de reais por mês sem diminuir a assistência. Muito pelo contrário, nós aumentamos a assistência do Hospital São Vicente só nas cirurgias de alta complexidade em 7% em 2017 em relação ao ano anterior, mesmo com todo esse endividamento. E como foi possível isso? Através de medidas de gestão. Colocamos uma equipe de gestão ultra especializada no hospital, montamos o comitê de crise, renegociamos contratos, prestadores, conseguimos fazer mais com mesmo, né? Menos, né? Foi percebido que teve saída de alguns funcionários do hospital e o hospital não perdeu nem qualidade, nem quantidade de procedimentos prestados para a nossa população. Então foi um ano muito difícil, foi um ano que nós tivemos que atacar a rede de alta complexidade do município de Jundiaí, porque era a rede que estava, assim, mais sofrendo com a falta de recursos públicos aqui dentro do nosso município no ano passado, né? Então eu posso destacar alguns desses destaques, como também a campanha da febre amarela, que foi um sucesso estadual. Jundiaí é um município de referência estadual na realização da campanha de febre amarela, que acho que vamos falar um pouquinho mais à frente, né?
Exatamente, vamos destacar a febre amarela. E antes de a gente entrar nesse assunto, o Thiago, eu queria lembrar também que recentemente o 13º dos funcionários do São Vicente foi pago, né? A gente honrou com o 13º, o que não aconteceu no ano anterior, foi isso, né?
Ah, acho que isso é muito importante. Também havia esquecido de me falar, né? Além de todo esse endividamento do hospital, né, de curto prazo, né, que o Hospital São Vicente entrou com endividamento de 261 milhões, né? É muito recurso, né? Quando a gente fala de endividamento de curto prazo, que seria dos 21 milhões, aí estava incluso, inclusive, a falta de pagamento do 13º da folha de 2016, que foi pago integralmente agora, no ano de 2017, foi paga a folha de 2017 integralmente, e a folha de 2016 foi parcelado já para o ano que vem. Isso tudo combinado com os trabalhadores que tanto fazem por esse hospital, né? Acho que é uma informação também muito importante que esqueci aqui de falar no momento.
Ah, é, exatamente, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho, então, agora da febre amarela, que foi uma coisa que mobilizou muito a cidade no ano passado, e a gente teve uma resposta muito boa da população, né, Tiago? Que a gente percebeu que tanto nos postos, já que já existem os fixos, quanto naqueles postos que foram montados, a população compareceu. Qual o balanço que você faz? A gente sabe que, pelo que eu levantei, são 93% da população está imunizada. Esse número é correto ou a gente já avançou mais? Qual o seu balanço?
Exatamente, já estamos chegando a 94% da população imunizada, são 93,62%, o último dado que eu tenho atualizado.
Certo.
Esse número vai crescendo diariamente, né, porque as doses continuam sendo aplicadas nas 36 unidades básicas de saúde de Jundiaí. Quero destacar também que em 3 dessas 36 unidades básicas de saúde, a gente atende até o horário noturno, né, que são unidades do Tamoio e da Hortolândia, até as 20 horas, a gente está aplicando a vacina da febre amarela, e também na unidade do Novo Horizonte até 19h30, a gente aplica a vacina. As demais unidades básicas de saúde aplica durante o dia o horário comercial, das 8 às 17. Né, e isso, essa campanha de febre amarela foi um marco na história do município de Jundiaí. Foi a maior campanha de vacinação para uma única doença específica já realizada pelo município de Jundiaí, né? Contando desde o início da campanha, nós já chegamos a 382 mil habitantes vacinados, né? Isso nos permitiu garantir com que fizéssemos o bloqueio do avanço da doença dentro do município de Jundiaí. Isso significa, hoje a doença só circula, que a gente chama da doença silvestre, né, nas zonas de mata do município de Jundiaí. Então a gente começou o trabalho desde abril do ano passado, quando ele não tinha o vírus circulando dentro do município. Então ainda não tinha sido confirmado nenhum caso de macaco morto por febre amarela, mas o município de Jundiaí, né, isso foi um próprio pedido do prefeito municipal, inclusive, essa ação de promover, de proteção da nossa população. Então a gente começou essa campanha de vacinação com antecedência. E onde a gente começou? Nas áreas de maior risco, que são as áreas de mata, né? Aquela população que mora perto das áreas verdes do município de Jundiaí. Então isso nos permitiu garantir o bloqueio da entrada do vírus para os centros urbanos. Hoje nós não temos nenhum caso em centro urbano, tivemos apenas um caso confirmado de febre amarela, né, em Votorucaia. O paciente já passa bem, né? Já está na casa dele, a gente esteve com a equipe de saúde lá acompanhando o processo dele, e foi porque justamente ele não tomou a vacina da febre amarela, né? A família dele todinha havia tomado a vacina de febre amarela, só ele que não. Então isso só comprova também a eficácia da vacina, né? O quão protegido você fica com a vacina, quer dizer, a família toda, ninguém pegou, só ele que era o único usuário ali da casa que não havia tomado a vacina, acabou contraindo o vírus, né? E é importante frisar também para os nossos ouvintes da rádio, né, a importância de se imunizar, a
Exato.
Importância de se proteger contra a febre amarela.
Exato.
Né? A taxa de letalidade da febre amarela chega a 63%.
Nossa.
Ou seja, de cada 10 pessoas que pegam, 6 pessoas acabam indo a óbito. Ou seja, é uma doença realmente que tem que ser muito bem controlada, e a única maneira de você prevenir é você tomando a vacina de febre amarela. E queria citar também que o município de Jundiaí foi referência estadual. O próprio secretário de Estado da Saúde coloca Jundiaí como uma das unidades que efetuaram a melhor campanha de vacinação de febre amarela do estado.
E a população respondeu, né? Porque eu acho que não só um acerto da saúde, mas também um acerto de toda a comunicação, né, Tiago?
Ah, perfeito, perfeito. Acho que a população, acho que foi a grande parceira nossa. Nós montamos um posto de atendimento avançado lá no Parque da Uva, né? Só naquele posto de atendimento avançado foram 56 mil doses aplicadas, de uma maneira muito bem organizada aqui pela unidade de gestão. Tivemos a parceria das demais unidades de gestão também, que nos ajudaram com profissionais, né, para poder organizar fila, organizar fluxo, né, enquanto os profissionais de saúde faziam toda a parte de aspiração, triagem e aplicação da vacina, né. Então, eu acho que o modelo adotado pelo município de Jundiaí foi um modelo que a população de Jundiaí comprou, adotou para si, teve paciência, mas foi um modelo muito resolutivo, né. Hoje nós percebemos que, como o Jundiaí foi referência, nós recebemos hoje, né? Você percebe que de outros municípios, Sorocaba, São Paulo, que ainda estão iniciando o seu processo de vacinação, a gente percebe muitos viajantes ou que passam por Jundiaí acaba parando no município para poder tomar a vacina, porque nos seus municípios de origem está bem mais difícil o acesso à vacina, né? Então, de fato, foi um trabalho muito bem feito, foi um trabalho muito bem citado pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse trabalho, grande trabalho, a grande, acho que a sua fala é perfeita, né? A população,
Exato.
Que se conscientizou e procurou os nossos serviços de saúde para se imunizar.
Ô, Thiago, aproveitando o assunto da febre amarela, recentemente o Ministério da Saúde ele divulgou essa questão da vacina fracionada. Isso afeta alguma coisa em Jundiaí, o nosso abastecimento, o nosso fornecimento da vacina da febre amarela?
Para Jundiaí, não.
Tá.
E por que não? Porque Jundiaí, como já citado, vacinou já 93,62% da sua população.
Tá.
Ou seja, o Ministério, quando adotou essa medida e vem adotando essa medida, no estado de São Paulo, dos 650 municípios, 53 municípios terão a vacina fracionada, né?
Perfeito.
Que é aquela vacina que tem a validade só por 8 anos, né? E depois tem que ser, tem que renovar a dose, né? É importante frisar também que essa vacina não é possível, com essa vacina fracionada, emitir aquele certificado de viagem, né, internacional, né, só com a dose completa,
tá,
que é emitida, né? Então, o município de Jundiaí não foi um município elegível justamente por isso. Como a gente começou com muita antecedência a nossa vacinação, como eu já citei aqui, mas repito novamente, antes do vírus estar circulando no município de Jundiaí, a gente já começou com essa campanha de vacinação, né, e logo em seguida, a hora que apareceu o primeiro macaco morto, confirmado com o vírus, nós fizemos uma campanha maciça, que foi inclusive lá no Parque da Uva, nos permite não ser um desses municípios que deve fracionar, porque o Ministério está fracionando essa vacina para poder aplicar o máximo de gente o número de doses, né? E como aqui nós já fizemos o nosso dever de casa, por assim dizer, o município de Jundiaí não é um dos municípios elegíveis. Então nós temos vacina em quantidade suficiente, ainda para esses outros 7% da população que não se vacinou aqui no município de Jundiaí. Podem ficar tranquilos, nossas 36 unidades básicas de saúde continuam aplicando a vacina. Essas três que eu já citei, Tamoio, Hortolândia e Novo Horizonte, inclusive até o terceiro turno, que é até tarde da noite, né? Até as 20 horas e 19 horas.
Perfeito. Aproveitando sua participação, Thiago, vamos falar um pouquinho também das nossas unidades básicas de saúde de Jundiaí. E uma questão que a população também tem questionado é a questão da UPA, né? A UPA lá do Novo Horizonte. Como que tá como que se encontra a UPA e quando deve ser a sua abertura, Thiago?
É uma pergunta muito importante que a nossa comunidade sempre nos traz essa dúvida, né? Referente às unidades básicas de saúde, né? Como o município entrou o ano de 2017 endividado, né? O município perdeu muito poder de investimento, né? Isso, se perceber, durante o ano de 2017 foi muito pouco na área de investimento realizado em reforma, ampliação ou construção de novas unidades básicas de saúde, né? Então, este ano, como o prefeito já divulgou, foi pago 65% de toda a dívida da prefeitura herdada, né, pela gestão anterior, e agora isso vai nos permitir para 2018 e 2019 começar a parte de investimentos na área da saúde, né? Só, então, como eu disse já, o ano passado foi um ano dedicado à área de alta complexidade, né? O Hospital São Vicente, que foi claro isso daí para nós, ele iniciou o ano, ele havia parado de fazer cirurgias de alta complexidade eletiva desde agosto de 2016. Né? Nós retomamos todas essas cirurgias em 2017, reorganizamos a casa. Hoje ele produz 7% a mais, ele fechou 2017 produzindo 7% a mais do que em relação aos anos anteriores, em cirurgias e atendimentos de alta complexidade. Então, a partir de agora, a gente tem que investir nas áreas de atenção primária e secundária do município, né, que são as unidades básicas de saúde e também os nossos ambulatórios, né? Então, eu posso citar que nós viemos buscar, considerando a falta de investimento, né, os recursos para investimento no orçamento pego pelo prefeito Luiz Fernando Machado, nós estamos buscando parcerias, né? O que são as parcerias? Por exemplo, só na área da saúde tem os EIVs, que é os estudos de contrapartida, que são quando se faz grandes obras no município de Jundiaí, uma parte dessa contrapartida vem para o município.
Certo.
E o prefeito Luiz Fernando vem reafirmando que a maioria maciça desses recursos estão sendo aplicados na área da saúde. Então nós iremos reformar, entre o ano de 2018 e 2019, 9 unidades básicas de saúde, além de construção de 2 unidades, né? Não são 2 novas unidades, nós estamos falando de unidades que estão muito mal estruturadas para unidades novas. Por exemplo, eu vou citar o Best Jardim do Lago. Hoje é uma unidade que tem uma péssima estrutura. Então nós iremos construir através de um EIVE, né, uma parceria, né, vai ser construída uma UBS de 500 metros quadrados, né? Então terá uma nova UBS do Jardim do Lago, já está prevista, se não para esse ano, mas para o ano que vem. Também é o UBS do Jardim Mirim, que apresenta uma péssima estrutura hoje para atendimento ao público. Também teremos uma unidade básica de saúde nova, né, para poder garantir com agentes comunitários de saúde, com consultório odontológico integrado, com tudo o que compete a uma unidade básica de saúde para garantir melhoria na assistência, né. Agora, saindo um pouquinho do ramo das unidades básicas de saúde, que também será uma grande prioridade da gestão e do governo, tem a questão da UPA, né. A UPA lá do Vetor Oeste será entregue agora no primeiro semestre deste ano, né? Após um ano e meio de gestão do prefeito Luiz Fernando Machado, já conseguiremos entregar essa UPA. Hoje pela manhã eu estava assistindo o jornal, estava falando das 180 UPAs do país que faltam ser entregues, né? É um grande desafio para os prefeitos e para os municípios, né? Que o Ministério da Saúde acaba aplicando o recurso para poder construir a UPA, mas depois para custear o seu funcionamento desta unidade, acaba ficando a cargo dos prefeitos e dos municípios, né? Vou citar a nossa UPA, que será entregue agora no primeiro semestre, que é a UPA Novo Horizonte. Ela deve custar em torno de R$1,5 milhão por mês e vem R$130 mil por mês do Ministério da Saúde, ou seja, menos de 10% do custeio de um equipamento desse vem do Ministério da Saúde, né? Então, acho que isso explica a grande taxa de UPAs nesse país que ainda não foram entregues para a população. E esta UPA nossa será, além de uma UPA porte 2, né? Uma UPA porte 2 é uma UPA acima de 100 mil habitantes, né? O Vetor Oeste hoje conta com 140 mil habitantes. Será uma UPA que nós teremos 14 leitos, teremos clínica médica atendendo, pediatria atendendo e também ortopedista atendendo, né? Isso é um plus na UPA aqui, né? O prefeito de Jundiaí, considerando essa alta demanda para área de ortopedia de baixa e média complexidade, também nos pediu que a UPA será entregue com o ortopedista. E além desta UPA, né, que já é mais famosa e mais conhecida pela população em geral, né, uma unidade de pronto atendimento, os dados do próprio Ministério da Saúde garantem que 95% de todos os atendimentos realizados na UPA ficam na UPA. Apenas 5% são direcionados para os hospitais de alta complexidade, tá. Isso aqui, no nosso caso, o Hospital São Vicente e o Hospital Universitário, né? Ou seja, ele é um aparelho muito resolutivo, né?
Então a tendência é a gente desafogar também os outros hospitais aí, ajudar a desafogar.
Ah, importantíssimo, importantíssimo, sim. A UPA vai nos ajudar e muito a desafogar os leitos de baixa e média complexidade que hoje ainda são ocupados, né? No Hospital São Vicente e no Hospital Universitário. Né, porque a UPA vem com esse modelo de atendimento de urgência e emergência e garante atendimento integral em toda a parte de baixa e parte da média complexidade, né? Ou seja, nós sabemos hoje que nos nossos prontos-socorros, 90% de tudo que chega é referente a baixa e média complexidade. Então a UPA vem com esse modelo. Então ele é um modelo inovador que o município de Jundiaí está trazendo, mesmo sendo para o modelo UPA, né, que a gente garante também o atendimento do ortopedista, já com o técnico de gesso ali. Então a gente ajuda a desafogar a porta de entrada dos nossos hospitais, né? E também junto à UPA será entregue, né? São dois serviços que serão entregues lá, né, no meio do ano. É a UPA e também a Clínica da Família. A Clínica da Família já é menos conhecido pela população, né? É uma marca de governo agora do prefeito Luiz Fernando Machado, né? Ele é um modelo de assistência que o Luiz nos pediu, né? Eu quero ter unidades de saúde que garantam 80% da resolutividade do meu paciente. O que isso significa? De tudo que entrar na Clínica da Família, 80% do que entrar ali tem que ficar ali, tem que ser resolvido naquele local. E só 20% ser direcionado para ambulatórios ou outras unidades nossas de suporte, né? Então essa Clínica da Família, que será ao lado, o prédio foi dividido em dois já, né? Já foi feita toda a parte de reforma e finalizou agora, semana passada, para poder receber essa Clínica da Família. O que é a Clínica da Família? Hoje, 40 mil visas que são assistidas pela Unidade Básica de Saúde ali do Novo Horizonte, né, vão migrar para a Clínica da Família. E não é só mudar a unidade de endereço, significa que a gente vai ampliar e muito o modelo de atenção da atual Unidade Básica de Saúde. Nós teremos 8 equipes de Estratégia de Saúde da Família nessa Clínica da Família. Para quem não conhece, Estratégia de Saúde da Família, quem ainda não está muito apropriada, tem o médico 40 horas, tem o enfermeiro 40 horas, tem o técnico de enfermagem, tem o dentista. A gente divide o território, que são 40 mil vidas ali da região do Novo Horizonte, que é coberto pelo UBS, e coloca uma equipe de referência para cada território, né? Uma equipe para cada 5 mil vidas. Então a gente passa a ter um acesso, além de muito humanizado, né, muito equânime nesse acesso e muito integral, né? O que isso significa? A Clínica da Família será integrada ao modelo da UPA também. Ou seja, toda vez que você precisar de um ortopedista, será direcionado para aquele mesmo estabelecimento, porque ele já vai contar com o ortopedista. Toda vez que precisar de um exame de raio-x de urgência, de análises clínicas, que são os exames de sangue de urgência, já será garantido naquele local. Então essa é a importância de a gente ter dois equipamentos de atendimento distintos, mas dentro do mesmo equipamento. Eu consigo aumentar a resolutividade. Quero dar um exemplo bem prático aqui. Toda vez que um paciente procurar a Clínica da Família e passar com o seu médico da Estratégia de Saúde da Família, com o seu enfermeiro, com o seu dentista, e ele solicitar um exame de raio-x de urgência, de exame de sangue de urgência, um eletrocardiograma, será feito na hora, na mesma hora do atendimento. Então isso vai garantir muita resolutividade para o nosso atendimento da Clínica da Família. Então será um modelo novo e inovador.
Perfeito. Para a gente agora se encaminhar ao nosso encerramento, Thiago, já aproveitando aqui, agradecendo muito a sua participação por tirar essas dúvidas no nosso web ouvinte, eu queria que você fizesse as suas considerações e dissesse para nós aqui o que, que a gente pode esperar da saúde em 2018 e qual que você considera aí que será o nosso principal feito, nossa principal meta para o ano de 2018.
A nossa principal meta para o ano de 2018 vão envolver duas grandes redes aqui do município de Jundiaí da Saúde, né? Uma é a rede de atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, como eu disse, né? Remodelar todo este modelo, né? Principalmente o modelo de acolhimento das nossas unidades básicas de saúde, né? O usuário vai poder avaliar a sua unidade básica de saúde, como foi seu atendimento, isso já está na nossa diretriz aqui para o ano também, né? Garantir RH suficiente para as nossas unidades básicas de saúde, reformular nossas unidades na questão da ambiência, né? Reforma, ampliação de unidades básicas de saúde, também previsto através dessa parceria, como já citei aqui, dos EIVs, né, que é uma contrapartida. Também uma coisa importantíssima para a rede de urgência e emergência. Nós iremos implantar este ano aqui também a regulação da região de saúde de Jundiaí. O que é isso? Os 7 hospitais da região, com os dois também, os 3 grandes hospitais de Jundiaí, que é o Hospital Regional, o Hospital São Vicente e o Hospital Materno Infantil, que é o HU, iremos implantar um sistema de regulação no qual a região de saúde vai regular os seus leitos. Ou seja, cada município, que são 7 municípios que compõem a nossa região de saúde, irá regular o acesso aos leitos de alta complexidade e aos leitos de baixa e média complexidade. O que isso melhora muito na questão dos leitos? Hoje, quando você olha um mapa da região de saúde de Jundiaí, dos 7 municípios, nós percebemos que, tirando Jundiaí, os outros 6 municípios têm no máximo 50% de taxa de ocupação dos seus leitos, enquanto o Hospital de Caridade São Vicente tem 130% de taxa de ocupação dos seus leitos. Então, vai nos permitir tirar o paciente de baixa e média complexidade da região de saúde de Jundiaí, que hoje está internado no São Vicente, devolvê-lo para o seu hospital de origem, com garantia de cuidado, óbvio, né? E vai poder garantir também melhor acesso às vagas de alta complexidade que a região necessita dentro do Hospital São Vicente. Então, essa remodelação do sistema, iremos integrar e articular todos esses complexos hospitalares da nossa região de saúde. Então, essa é uma meta também já para este ano. Outra meta muito importante que também gostaria de citar aqui é a informatização da rede de atenção básica, né? Nós colocamos como meta, até dezembro deste ano, integrar as 36 unidades básicas de saúde do município com prontuário eletrônico, né? E para isso nós vamos garantir todo acesso à internet de ultra velocidade, que será a internet de fibra ótica nessas 36 unidades básicas de saúde, todo maquinário e equipamento, né, computadores, impressoras, suítes, né? E também, junto concomitante a isso, o gerenciamento, o sistema de gerenciamento, que é o modelo de gestão integrada, né, que nós vamos colocar também o prontuário eletrônico em todas as unidades básicas de saúde. Lá será permitido, com este modelo, qualquer ponto de atenção, ou seja, qualquer serviço que o usuário procurar nas nossas unidades básicas de saúde, ele terá o seu rastreamento, ou seja, quais medicamentos ele toma, quais exames ele realizou, com quais especialidades ele já pagou. Então, na palma da mão do médico ali, na frente do médico, ele terá todas as informações do paciente, o que vai garantir um modelo de atendimento muito mais eficiente, tá? E muito menos custoso, né? Então, essa questão da informatização da rede municipal de saúde também é uma meta para o ano de 2018. Estamos fazendo isso junto com a parceria com a nossa companhia de informática de Jundiaí aqui, que é a Sijum, que vem tocando esse processo junto conosco.
Muito bem. Thiago, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso programa Pão na Chapa. E eu queria desejar para você um excelente 2018 e um grande abraço, ok?
Muito obrigado, um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Tech.